DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à DW, a voz da Alemanha. Neste domingo, 10 de novembro, está na companhia de Glória Souza. Começamos o noticiário desta noite em Moçambique, onde o exército em ação, conjunta com a polícia, abateu hoje um homem armado alegadamente da RENAMO, o principal partido da oposição, em Canda, na região centro da Gorongosa, avança a agência de notícias Lusa. O tiroteio entre forças governamentais e homens armados, supostamente da RENAMO, aconteceu durante a madrugada junto de um posto policial. De acordo com um jornalista local, o homem abatido não tinha, contudo, a farda da Resistência Nacional Moçambicana. A Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, o Partido no Poder, e o MDM, Movimento Democrático de Moçambique, a terceira força política do país, trocam acusações em plena campanha para as eleições autárquicas de 20 de novembro. Os concorrentes ao município de Tete, no centro do país, acusam-se mutuamente de agressões e de vandalização da propaganda eleitoral. A Frelimo acusa elementos do MDM de invadirem a sua sede em Tete e de partirem os vidros do carro do candidato ao município. Por outro lado, o MDM diz que membros da Frelimo perseguem e perturbam a sua campanha. Ainda em Moçambique, o Ministério da Defesa justificou a agressão aos jornalistas na última quinta-feira com a falta de credenciais para exercerem a sua atividade. De lembrar que dois jornalistas da Televisão Independente de Moçambique, TIM, foram agredidos quando chegaram ao bairro de Malhampsene, no município da Matola, região de Maputo. Tinham sido chamados por populares para cobrir um conflito de terras entre os próprios residentes do bairro e o exército. Assim que chegaram ao local, os jornalistas afirmam que foram violentamente espancados sem que tenha havido comunicação e depois foram hospitalizados. Em comunicado este domingo, o Ministério da Defesa tem outra versão. Refere que os militares proibiram a realização de filmagens no local e, alegadamente, face à resistência, a situação saiu do controlo, tendo culminado com atos de violência física entre populares, militares e equipa da TIM. Milhares de imigrantes ilegais em Riad, na Arábia Saudita, a maior parte africanos, renderam-se este domingo à polícia, o que acontece após duas pessoas terem morrido e 68 terem ficado feridas em confrontos durante a noite entre imigrantes, a maior parte etíopes e residentes de um bairro da capital saudita apoiados pela polícia. No início deste mês, o governo da Arábia Saudita começou a expulsar os imigrantes em situação ilegal. O Quênia vai repatriar cerca de 1 milhão de refugiados somalis que estão no país, principalmente no campo de Dadaab, a 100 quilómetros da fronteira com a Somália. Tanto a Somália, o Quênia e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados assinaram hoje um acordo para que os refugiados regressem ao seu país. Contudo, não foi avançada ainda uma data para o repatriamento. A decisão integra um plano para eliminar a ameaça terrorista no Quênia. Em Espanha, a Polícia Nacional deteve 25 pessoas e desarticulou uma rede de tráfico de seres humanos e de fraudes com cartões bancários. De acordo com a polícia, dezenas de mulheres eram traficadas para fins sexuais. A rede falsificava também cartões de crédito roubados através da internet. Com os lucros e com os cartões clonados, a rede comprava objetos de luxo que eram enviados de Espanha para a Nigéria. A investigação durou mais de um ano e estima-se que a rede poderá ter enviado para a Nigéria produtos avaliados em 5 milhões de euros. Os Estados Unidos responderam ao apelo do governo das Filipinas e anunciaram o apoio em tarefas de ajuda humanitária depois da passagem do tufão Aiwan. Por sua vez, a Comissão Europeia anunciou hoje uma ajuda de emergência às Filipinas de 3 milhões de euros. De recordar que o tufão que atravessou as Filipinas na quinta e na sexta-feira provocou um rastro de destruição ainda incalculável e a morte de cerca de 1.200 pessoas. Vamos agora ao futebol. A encerrar a 12ª jornada da Bundesliga, o campeonato de futebol alemão, o Mainz, venceu o Eintracht Frankfurt por 1-0 esta tarde e o Stuttgart foi ganhar por 3-1 na deslocação ao Freiburg. Terminam aqui as notícias. Contamos com os seus comentários sobre os assuntos do seu interesse. Escreva-nos por e-mail para afriportug@dw.de ou deixe o seu comentário no Facebook na página DW Português para a África. Se preferir, envie um SMS para o número 00491758198273. Agora deixo-o na companhia da nossa dupla jovem.
DW, Juventude em Foco.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Juventude em Foco. Eu sou Karina Gomes e ao meu lado está Fátima Valente. Olá, Fátima.
Olá, Karina. Olá aos ouvintes. Na edição de hoje vamos falar sobre o passinho, um estilo de dança das favelas do Rio de Janeiro que é inspirado no kuduro de Angola.
E você também irá acompanhar uma entrevista com o cantor cabo-verdiano Dino de Santiago, que está lançando o disco Eva.
Há cerca de 10 anos surgia nas comunidades do Rio de Janeiro um jeito novo de dançar o funk.
É o passinho, uma dança cheia de energia e influências de vários ritmos, inclusive o kuduro angolano.
A correspondente da DW no Rio de Janeiro, Vivian Mannheimer, mostra o que há de comum e de diferente nesses estilos que contam com uma legião de fãs apaixonados.
Os moleques são sinistros. Quero ver quem é o melhor e quebra, quebra de ladinho. É a batalha do passinho. Os moleques são sinistros. Quero ver quem é o melhor e quebra, quebra de ladinho.
10 anos antes do passinho surgir nas comunidades pobres do Rio de Janeiro, o kuduro nasceu em Luanda, como explica Mário Patrocínio, que dirigiu o filme I Love Kuduro.
É um movimento africano que nasce num momento muito difícil para Angola, num momento de guerra, em que as pessoas buscavam não só uma forma de se expressar ao nível das letras e das músicas, pelo beat tão forte que tem, mas também uma forma de botar para fora aquilo que observavam no dia a dia.
Já o passinho só começou a ficar conhecido fora das favelas do Rio há uns 2 anos, quando os meninos passaram a fazer sucesso no YouTube com vídeos de dança. O sucesso era tanto que foram organizadas competições de passinho com duelos entre os dançarinos. E foi nessa época também que o cineasta Emílio Domingos teve a ideia de fazer o documentário A Batalha do Passinho.
É um estilo de dança surgido no funk. Em 2000, o funk se modificou, surgiu um novo subgênero, que é o tamborzão, que foi uma aceleração da batida do funk. Incorporação de atabaque, de percussão brasileira, de música da Umbanda, do Candomblé. Com essa aceleração, teve que surgir uma nova dança. E o passinho é resultado disso, é uma dança muito mais acelerada.
Uma grande diferença entre o passinho e o kuduro diz respeito à sexualidade. O passinho é dançado praticamente só por meninos. E uma função importante da dança, quando surgiu, era justamente chamar a atenção das meninas dentro dos bailes funk, como fica claro nesse trecho do documentário A Batalha do Passinho.
A mulherada, não sei porquê, gosta de quem tem poder e quem se destaca. Então, os meninos dançando chamavam atenção. Aí ou você era dançarino ou era traficante. E quem tem poder hoje na favela ou é dançarino ou é traficante.
Já o documentarista Mário Patrocínio acredita que o kuduro, apesar da sensualidade, tem um tom mais de brincadeira.
No kuduro, claro que você sente essa presença na dança, né? Sobretudo. Mas no funk, na altura do que eu me lembro, havia muita coisa do proibidão. Era quase um filme pornô. Então era uma coisa bem diferente daquilo que eu tenho conhecimento sobre o kuduro. Mas assim, é muito generalista estar falando assim, porque assim, eu lembro de funks incríveis.
Vai, 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 é a batalha do passinho. Vai, vai, vai. Os moleques são sinistros.
Tanto passinho quanto kuduro são uma colagem de ritmos negros. No caso da dança carioca, é uma mistura de funk, frevo, break, samba e também de kuduro.
Funk carioca tem uma relação com kuduro. Existem inúmeras músicas que falam do kuduro. Tem uma música até que me diz que eles estão misturando o passinho que vem de Angola com o funk carioca. Eu acho que a paixão que os jovens de periferia do Rio têm pela cultura do passinho, do funk, é muito similar ao que o pessoal de Angola tem em relação ao kuduro.
Misturar o funk. funk carioca, com sucesso que vem da Angola. Pra dançar o passinho do kuduro, tem que ter o corpo de mola. Corpo de corpo de corpo de mola. Corpo de corpo de corpo de mola. Pra dançar o passinho do kuduro, tem que ter o corpo de mola. Corpo de mola, corpo de mola. Kuduro sacode, sacode.
O passinho também tem uma função social importante, já que melhorou a vida de muitos meninos de famílias pobres.
Os garotos querem viver dessa arte, querem se profissionalizar. O que, é que eles têm feito? Têm montado os grupos, né, os bondes, né, que eles chamam, e se apresentado em bailes, em eventos. Eles já romperam essa questão de só estar dentro do universo do funk, dos bailes. Eles já dançam em festas de classe média. Mas tem uma questão também, eles começam a dar aulas de passinho. O passinho está virando algo tão popular que há um grande interesse por aprender.
E os dançarinos de kuduro têm o mesmo sonho.
Virou uma forma de você ganhar a sua vida, ou seja, uma forma de estar na vida, uma profissão. Hoje em dia começam aparecendo, né, bailarinos e kuduristas profissionais. Então virou um lifestyle.
Kuduro sacode, sacode, kuduro, kuduro sacode, sacode, kuduro, kuduro sacode, sacode, kuduro. Tá gostando? A mulherada só pensa em dançar, até os homens tão quebrando tudo. A dança é carente, um sonho envolvente. Tá geral no passinho do kuduro.
Do Rio de Janeiro para a DW, Vivian Mannheimer.
Quando danço passinho do kuduro, kuduro sacode, sacode, kuduro, kuduro sacode, sacode, kuduro, kuduro sacode, sacode, kuduro. Tá gostando?
E o cantor cabo-verdiano Dino de Santiago lança o disco Eva, cantado em crioulo e português.
No álbum, o artista mistura sons da lusofonia.
Funaná e fado se encontram na mesma música.
De lágrimas sem cor, recebo em mim tão boa nova, do ventre frio em que nasceste. Já não habita a dor e o temor de não trazer ao mundo o ser mais puro e inocente, fruto da crença e juramento deste eterno amor.
Sente-se muitas raízes, explorou-se muito o ritmo que vieram dos escravos que se enraizaram na Ilha de Santiago, os ritmos como o batuque e o funaná, que até final dos anos 80 eram muito censurados e só se explorava mais a morna e a coladeira de Cabo Verde como mais comercial para vender o país. Aproveitei então esses ritmos, fundindo as minhas experiências de soul music, trazendo uma nova harmonia para esses ritmos tradicionais.
E o fado, onde ele entra aí?
O fado entra de uma forma muito bonita num tema que escrevi para a minha sobrinha. O álbum tem o seu nome, que é Eva.
O disco Eva é o resultado do retorno de Dino de Santiago às suas raízes.
Este novo CD, o Eva, é a realização de um sonho já de muito tempo. Foi um álbum que levou 4 anos a ser feito, em viagens entre a Jamaica, Brasil, Portugal, Angola, Estados Unidos, e culminou em Cabo Verde, porque as minhas origens são de Santiago e pela primeira vez pude estar mais ligado aos meus avós, aos meus tios, e com eles escrevi a história deste Eva, daí o género ser mais tradicional, muito ligado à Ilha de Santiago, fundindo com Portugal, foi onde eu nasci, com uma fusão perfeita entre os sons da lusofonia Cabo Verde e Portugal, passando por então por Angola e Brasil.
Os familiares de Dino de Santiago influenciaram a composição das canções.
O Nosso Tradição, que é a faixa que eu utilizei como meu primeiro single, contou com a produção da Sara Tavares, esse tema é muito a minha avó. Utilizei muitos samples da voz dela. Essa faixa falamos sobre um episódio um pouco triste, foi sobre a morte do meu avô e a forma como ela reagiu a isso. E em Cabo Verde, cada vez que chega uma visita à casa, chora-se o mordinho, que é mesmo uma tradição.
E o Doni, e o Dambes, caminho está longe, tem que ir bem. E a Tareza, e o Dambes, caminho está longe, tem que ir bem.
Dino de Santiago nasceu em Portugal e só há poucos anos decidiu conhecer mais a fundo a terra dos seus parentes.
E foi lá que encontrou inspiração para mudar o rumo da carreira.
Até 2009, trabalhei muito ligado ao mundo da soul music e da música gospel, mas parece que falta-nos sempre alguma coisa, e por mais realizado que eu tivesse, parecia-me sempre que faltava alguma coisa. Então fui com o meu pai, com essa curiosidade, inspirei-me como nunca me tinha inspirado e os temas foram saindo assim a todo o gás e não tive outra chance, tive mesmo que gravar e estou muito feliz com isso porque sinto que encontrei o meu som finalmente.
O CD conta, entre outros, com a participação da cantora Sara Tavares.
A Sara Tavares é uma das minhas grandes referências, sendo ela também cabo-verdiana, nascida em Portugal, partilhamos a mesma história e admiro muito o percurso dela. E tê-la a produzir a minha primeira faixa e, por cima, falando da minha avó, foi muito importante. Tenho Jorge Fernando, que é uma grande referência para mim e, a nível nacional, é um dos grandes nomes do fado e da cultura portuguesa. E depois, a representar Angola, tenho Paulo Flores, que é um homem, um gentleman, que aceitou o tema e, ainda por cima, quis cantá-lo em crioulo. Muito especial ainda é a minha irmã, que entra também comigo pela primeira vez numa faixa. É o Nosso Amor, onde contamos a história de quem nasceu cá em Portugal e vive Cabo Verde todos os dias.
Nascer longe de boa, crescer perto de boa, da viver boa história, boa cultura, boa riqueza.
O disco Eva já foi lançado em Cabo Verde, Angola e Portugal.
O álbum estará disponível em Paris a partir de 23 de novembro.
Cantadeira, fechando teu coração, nos mostraste tão bela dança.
O fado está presente em 3 faixas cantadas em português.
A música que estamos agora a ouvir, Herança de uma Cantadeira, é uma homenagem de Dino de Santiago à fadista Amália.
Foi nossa herança.
E assim encerramos mais um Juventude em Foco. Até a próxima semana.
Uma ótima semana para vocês. Tchau.
Cantaste e cantaste um fado magoado. Num mundo de contraste, onde um abraço é negado.
Depois da música, assista à radionovela dedicada a novas tecnologias.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao 4º episódio da radionovela dedicada aos novos meios de comunicação e internet. No episódio anterior, depois de Zapcom ter arranjado uma empresa para lhes fornecer uma ligação à internet, o negócio cresceu mais depressa do que estavam à espera. Os jovens incentivaram ainda os clientes a usarem os seus telemóveis para se ligar à internet. Entretanto, Jorge descobriu o lucrativo negócio de venda de cartões pré-pagos. No entanto, toda a equipa está a começar a sentir a pressão associada aos novos meios de comunicação e às novas tecnologias quando se vive num ambiente com infraestruturas limitadas. Irão eles sucumbir à pressão? É o que vamos descobrir neste episódio intitulado Joga e Paga.
Não. Ocupado. Não disponível. Ocupado. Ah! Oh, senhor, esses meus... Eu já não consigo encontrar uma ficha elétrica livre no meu próprio negócio.
O que se passa, tio? Está bem?
Hã? Se estou bem, como é que eu posso estar bem se não posso ouvir o meu programa de rádio preferido?
Mas por que não pode? Tem o rádio aí mesmo na sua mão.
Esse é que é o problema. Não devia estar na minha mão. E eu não devia estar a andar pelo meu restaurante como uma galinha choca. Tem de ser ligado a uma tomada. Rádio. Eletricidade. Rádio a eletricidade. Estás a entender, Zap?
Sim, mas tem um problema, tio.
Eu? Eu tenho um problema? Não, Zap. Eu não tenho um problema. Tu é que tens. Tu. Tu e todos estes jovens aqui. Ocuparam todas as tomadas que há neste sítio. Óbvio. Cá na vila, todas as pessoas vêm carregar os telemóveis aqui. E por que que achas que fazem isso?
É porque... É...
Sim, sim, é isso mesmo. Por tua causa. Tu és o responsável. Tu e todos os teus computadores e toda a gente que vem cá com os telemóveis. Tens visto a minha conta de eletricidade ultimamente?
Olá! Adivinha o que vos trouxe? Extensões elétricas! Vejam, todas as tomadas estão ocupadas. Por isso, se usarmos mais extensões, mais pessoas poderão carregar os seus telemóveis.
Ei, Ruth, Ruth, não faças isso! Não faças isso, Ruth!
Ruth, espera! Espera! Já viste o que fizeste, Ruth? Agora veio a escuridão.
Amém. Ruth!
Zap.
Estamos feitos.
Cada desenvolvimento tem um custo. Os jovens podem estar a usufruir da nova tecnologia dos telemóveis, mas há outras coisas com que têm de se debater, como onde e como carregar constantemente as baterias dos seus telemóveis. Bem, não é a primeira vez que a África tem de enfrentar desafios tecnológicos e isso não é motivo para fugir dos novos meios de comunicação. Ou, pelo menos, assim decidiram Zapcom e Jorge. Eles e os seus clientes têm de continuar. Mas primeiro têm de acalmar o tio Abel, que os levou para o seu escritório.
Desculpe-nos. Nós não tínhamos percebido.
É verdade. É verdade. Não percebem o que estão a fazer ao meu negócio. O meu objetivo é dar boa comida aos meus clientes todos os dias. Nunca falhei. Nunca pensei que iria fornecer eletricidade a mais de 20 telemóveis espalhados pelo meu restaurante.
Mas, tio, eles não têm eletricidade em casa e querem usar os telemóveis.
E por que é que compram novas tecnologias se nem sequer têm como sustentá-las?
Sabe, aqui em África, não temos tudo o que é tido como básico nos países do Ocidente. Mas isso não significa que tenhamos de ser deixados para trás enquanto o mundo avança. Não podemos dizer-lhes para não comprarem telemóveis porque não têm eletricidade para carregá-los em casa.
Bem, vendo as coisas desse modo... Mas...
Vamos contribuir para a conta de eletricidade e para as reparações, tio.
Não é essa a verdadeira questão, meu filho. O que é aborrecido é que eu não posso continuar com o meu negócio normal, porque todas as tomadas estão ocupadas e agora os fusíveis não param de estourar. Este sítio é um perigo. Qualquer dia há um incêndio.
Vamos chamar um eletricista imediatamente para fazer uma verificação.
Ah, isso significa gastar mais dinheiro. E além disso, eu preciso de uma tomada só para o meu rádio. Entenderam?
Combinado.
Ah, ok.
Entretanto, tome. Ouça o seu programa favorito no meu telemóvel. Vá lá, tio. Use os auscultadores.
É tudo uma questão de atitude e de não nos deixarmos desmoralizar. Os jovens estão a aprender que, afinal de contas, gerir um cibercafé não é tão simples como pensavam. Mas terão os seus problemas terminado? Por causa da pesada carga de trabalho, Zapcom e Jorge recrutaram a Ruth, que entretanto ficou desempregada, para ajudar a administrar o café.
Ruth, por que é que não atendes o telemóvel? Estás aqui no escritório para tratar do trabalho administrativo. E isso inclui atender os telefones. Não te podemos contratar para nos ajudares aqui se nunca atendes as chamadas.
Bem, não tenho dinheiro.
Não tens dinheiro? Não tens emprego? Quantas vezes tens de perder emprego num único mês?
Calma, Zap.
Não tenho saldo.
Hã?
Gostava de falar contigo e com todos os meus amigos. Mas o que posso fazer se não tenho dinheiro para comprar crédito para o meu telemóvel?
O tio Abel acha que não devíamos ter telemóveis se não os podemos carregar em casa. Tu tens telefone e não tens saldo. Por que é que os publicitam como a melhor coisa que aconteceu desde o pão em fatias? E todos nós nos esquecemos de que têm um preço. Este não é meu dia mesmo.
Não vou pagar isto.
O que foi agora? Qual é o problema?
Olha... Olha para este ecrã.
Sim. O quê? Não vejo grande coisa.
Precisamente. Precisamente nada. Tenho estado aqui a desperdiçar minutos, estou a gastar meu dinheiro, nem sequer posso navegar na internet. A vossa velocidade é mais lenta que uma tartaruga.
Não, uma tartaruga não, de certeza.
Então um caracol. Mas não vou pagar.
Isto não me está a acontecer.
Se houve um dia em que Zapcom foi atingido em cheio pelos desafios dos novos meios de comunicação em África, esse dia foi hoje. Ele pode escolher sentar-se e desejar estar a trabalhar no Ocidente, onde a ligação à internet é melhor, ou fazer o melhor a partir daquilo que tem. A vida está a tornar-se um pouco solitária para Zapcom.
Querido sobrinho, eu já não tinha notícias tuas há algum tempo. Como é que estás? E o café?
Estou bem, tia. Mas preciso de alguns conselhos.
Estás em dificuldades. Percebe-se. A tua bateria parece estar em baixo. O que é que se passa?
Por falar em bateria, estou mesmo em baixo. Tive um dia mau. A nossa ligação à internet está demasiado lenta. E estou quase sem bateria no meu telemóvel. Ficamos quase todo dia sem eletricidade. Além disso, eu... Ah, não. Fiquei sem bateria, pá.
Zapu, pareces triste. Já sabes que amanhã é um novo dia. Vai tudo melhorar.
Será que vai? Esta é uma daquelas vezes em que preciso mesmo de uma tigela da sua sopa de cabra.
Desculpa, Zapu. Hoje não há sopa de cabra. Desculpa.
Ah, tio, mas ia animar-me, sabe?
Zapcom está, de facto, a ter um mau dia. Irá ele continuar com energia ou será que se esgotou? Ele está a fazer o melhor que pode, mas os problemas continuam a surgir inesperadamente. E assim termina o quarto episódio da radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre novos meios de comunicação e internet. Zapcom trouxe a nova tecnologia. Mas poderá ela sobreviver nesta típica vila africana? Irá ele desistir? E terá o tio Abel, depois de todos esses problemas, alguma vontade de continuar como parceiro de negócio? Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/lbe. Não se esqueçam de que agora também podem ouvir os episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, nos vossos telemóveis. É só irem à página web lbe.dw-world.de. Também podem mandar um e-mail para afriportug@dw-world.de. Para saber como ouvir o podcast dos episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, é só irem à página web www.dw-world.de/lbe-podcast. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Recebemos ao longo da emissão bastantes comentários, principalmente no que se refere à ação conjunta do exército moçambicano com a polícia que terá abatido alegadamente um homem armado de Renamo. Armando Vilanculos Sambo comenta: a Renamo vai responder a esse ataque. É uma coisa essencial. Onde morre de Renamo, morrem pelo menos 3 ou 4 das FADM, FIR. Mas como em Moçambique o partido no poder não quer liberdade de expressão, penso que este internauta quer dizer que não há dada a informação completa e a quem quiser a prova convida a assistir ao telejornal da TVM, em que não, nada vai ter importância além da campanha eleitoral. Acácio Matola comenta: não entendo esses políticos do Moçambique, principalmente o velho Guebas. Efremo Tedão escreve: lutar não é solução, é piorar a situação. Sentar e discutir é o único meio para trazer a solução correta. A Ming Saranga diz apenas: está mal. Almeida Fontes Max questiona: que país é este? Porque mataram esse homem da Renamo, esse homem armado do exército da Renamo? Questiona-se. E é com estas opiniões que terminamos a emissão da DW em português para a África. Muito obrigada por ter estado desse lado. Voltamos amanhã bem cedo, às 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, despeço-me com os votos de uma boa noite.